Uma seguidora me perguntou, meio desesperada, sobre o que um pai deve fazer durante o desmame. Eu acho que esse papo aqui vai render bastante coisa, então vamos lá para a nossa conversinha de hoje. Mas antes, é claro, aquele pedido de sempre de ajuda, né? Se você está ouvindo esse podcast, independente de onde seja, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude a divulgar o meu podcast. O podcast só é ouvido por mais pessoas se a gente tiver essa piramidação do bem. Então, se você for aí e mandar para seus amigos, mandar para suas amigas, botar no grupo do WhatsApp ali do trabalho, ou dos amigos, da escola, eu vou sempre ficar muito grato com qualquer tipo de ajuda na divulgação do meu podcast. Então, posso contar com você? Então, vamos lá, direto ao ponto aqui. O que o pai faz durante o desmame, né? Vamos pensar assim, eu sou pai, eu não amamento, então o que eu falo, o que eu faço, como é que eu vou agir durante esse momento em que um desmame é iniciado, né? Vou falar aqui muito também da minha perspectiva, ou seja, eu, enquanto marido da Anne, que é mãe dos meus filhos, e os processos de desmame, né, que ela já conduziu 4 processos de desmame até agora, então assim, é bastante coisa. Todos eles são completamente diferentes uns dos outros, isso é inclusive muito importante que fique claro aqui, nenhum desmame é igual ao outro. Portanto, essa é a primeira regra, não existe fórmula mágica, tá bom? Porque são processos subjetivos, são processos que dizem respeito a duas pessoas, né? Quem mama, quem amamenta. Então assim, quem não faz isso, quem não participa disso, tem que tomar muito cuidado em como agir. Mas isso não é uma desculpa, não é uma desculpa esfarrapada para você não fazer absolutamente nada. Então assim, já esquece isso aí também. Pronto, segunda dica que eu estou dando aqui, acabou. Não ache que, não é porque você que não decide se o processo de desmame começa ou, né, ou termina ou é pausado, que você não vai fazer nada durante o processo. Vai sim, então fica aqui que você vai entender o que dá para a gente fazer, beleza? Então, só assim, recapitulando aquele negócio que eu queria fazer aqui, eu fiz uma conversa algum tempo atrás falando sobre a amamentação, sobre como o pai interage nesse momento, o que ele deve fazer, né? Porque a gente sabe muito bem que, infelizmente, tem muito pai por aí, em muitas famílias, que acham que, por serem pais, eles podem palpitar, inclusive, na amamentação de suas companheiras, né? Das suas esposas, que são as mães dos seus filhos. E por aí, tá? Vamos partir, então, construindo essa ideia, para eu poder dar minhas 3 dicas assim excelentes, pelo menos que me ajudaram muito, para como a gente pode participar desse processo. É preciso que fique bem claro na sua cabeça aí que a gente, enquanto pai, enquanto pessoa que não amamenta, a gente não tem nada a ver com essa relação entre duas pessoas, né, que são ali, que amamenta, a mãe ali e o filhinho ali, o bebezinho ali, que está sendo amamentado. A gente não faz parte desse binômio. Tá? A gente age ao redor como suporte. Eu vou até dar uma dica aqui do que eu vou falar mais pra frente. Mas a gente precisa muito ter isso claro, de que o nosso local é esse local de agente externo, mas agente de suporte, tá bom? Tem que ficar muito claro isso. Isso significa o quê? Eu não tenho que dar palpite em como que o desmame tem que ser conduzido. Porque, primeiro, a não ser que você seja especialista, né, algum, não sei, algum consultor em amamentação, que eu acho pouco provável, mas enfim, se você for, talvez você tenha algumas dicas técnicas para oferecer, beleza. Mas ainda assim, está no campo da sugestão enquanto área técnica, né? Você não é a pessoa que está vivendo na pele aquilo ali que está acontecendo, né? Então, a gente tem que saber separar isso. Então, primeiro, se eu não tenho domínio técnico algum sobre aquilo, e veja, vídeo de TikTok, vídeo de YouTube, não sei o que, sobre amamentação não te dá expertise e, né, universidade de TikTok não vai te formar um curso de amamentação, tá bom, pai querido que tá aí? Então, entenda isso. Você não é o maior entendedor, a não ser que você tenha realmente passado por um processo de formação. Que, de novo, é muito raro de ver isso acontecendo por aí. Normalmente são mulheres que a gente vê como consultoras de amamentação. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum homem consultor de amamentação até agora. Então, se tiver, comenta aí, tá? Deixa aí nos comentários, me avisa, me manda um sinal de fumaça, porque eu gostaria muito de conhecer também. Então, lembrando, se a gente não tem um domínio técnico, tem uma formação, uma especialização sobre isso, a gente tem que ter um pezinho lá atrás para entender o que está acontecendo, tá? Porque não é um processo que nos atravessa diretamente e que nos vai afetar diretamente. Então, a gente não tem que apontar dedo e dizer que tem que fazer X, tem que fazer Y, muito menos, que é o que lembra a minha conversa anterior, num outro papo que a gente teve aqui, de que não é o pai que não está amamentando que vai dizer quando que começa um processo de desmame ou não. Não é a gente que fala isso. É a mãe, se a mãe está amamentando, né, que entende o que está passando com o próprio corpo, que entende o que está acontecendo com o próprio bebê, com o próprio filho. Então, entende? A gente está no suporte. E aí que agora que eu vou dizer para você qual que é a melhor forma da gente participar desse processo de desmame. Porque a gente precisa participar, né? Não colocando o dedo, dizendo o que tem que ser feito, nem julgando. Mas eu diria que a participação principal do pai, que não está ali no processo de amamentação ativa, né? Não está ali, eu não amamento. Então, se eu não estou ali amamentando, eu vou ajudar de três formas possíveis, que são os três seja, tá bom? O que, que são os três seja? É seja colo, seja suporte, seja presente. Eu vou destrinchar um pouco dos três aqui, mas uma forma resumida. O seja colo é a gente entender que a gente tem que ter esse apoio emocional para a mãe, se a nossa companheira está ali amamentando, está deixando de amamentar, está fazendo um processo de desmame, que a gente vai ter que ser esse colo para essa mãe que muitas vezes vai estar insegura, se sentindo culpada, sabe? Se sentindo, caramba, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou traumatizando meu filho? Passa um monte de coisa na cabeça dessa mãe que está conduzindo esse desmame e a gente tem que ser colo para ela, porque todos nós precisamos de colo, né? Ainda mais em processos que são mais complexos, vamos dizer assim. O seja apoio é aquele cara que vai entender que a gente precisa dar apoio em outras questões ao redor daquilo dali. Se, por exemplo, a sua esposa está ali conduzindo o processo de desmame, isso significa que, sei lá, o seu bebê vai acordar mais vezes durante a madrugada, vai chorar. Não seja o cara que só vai virar para o lado, vai reclamar e vai falar, pô, que absurdo isso aqui. Não, seja apoio. Levante junto, converse com a sua companheira, diga para ela assim, pô, você está precisando, quer que eu pegue o bebê e vá um pouco mais para fora? Isso vai se misturar um pouco com o meu terceiro seja, mas, sabe, seja suporte. Você quer uma água? Ou vou ficar aqui com ele para, sei lá, fazer um xixi, dar uma respirada na sala? Vai lá, dá uma olhada no celular, sei lá, faz o que você quiser, eu vou ficar aqui um pouco. Então, esse é o seja suporte. A gente precisa ser um suporte ativo para as nossas companheiras quando elas estão no processo de desmame. Não só no processo de desmame, mas em todo o processo. A gente precisa ser suporte também para as nossas companheiras, para as pessoas que a gente ama, né? Então, esse é o ponto. Terceiro seja ou seja presente. O que isso significa? Significa que você tem que estar ainda mais presente na relação com o seu bebê. Porque esse bebê, ele vai começar a demandar mais de você também. Porque vai começar a ter essa, vamos dizer assim, essa abertura. Não gosto de usar essa palavra, porque pode parecer que a gente tem que esperar uma abertura para a gente ser pai. Não é sobre isso. Mas vai ter esse lugar em que a gente vai poder agir mais ativamente para poder consolar os nossos filhos, para poder dar mais colo, para tentar botar para dormir de uma forma mais ativa e não só dependendo do peito, se isso é o caso do seu bebê. Então, seja presente. Se a gente for presente, suporte e for colo, a gente vai conseguir ser um papel importante dentro desse processo de desmame dos nossos bebês, né, dos nossos filhos. Então, tenta guardar isso na sua cabeça e eu tenho certeza que as coisas vão ser menos caóticas do que elas já seriam. Então, tentando detalhar um pouco mais, né, o que, que a gente pode falar de cada uma delas aqui. O seja colo é justamente esse lugar de entender que, cara, assim, todas as vezes que a Anne desmamou, foi um processo muito difícil para a Anne aqui em casa, sabe? Ela se sentia culpada, ela sentia dúvida se deveria ser mesmo o momento para ela desmamar ou não. Ela se encontrava com essa dualidade da vida, dela querer desmamar, mas não ter tanta certeza se ela quer desmamar. E não sou eu que vou dizer, não, tá na hora de fazer o desmame, sim. Não, eu vou ser aquela pessoa que eu vou dar o colo. Eu falo assim, poxa, amor, eu sei que tá muito difícil para você, mas o que você escolher, eu sei que vai ser o melhor para você e para o nosso filho. Eu vou estar aqui para te dar esse apoio, eu vou estar contigo. Eu não vou ser um dedo te apontando e te julgando, como é o que todo o resto da sociedade faz. Então, eu não vou ser essa voz que vai te julgar. Eu vou ser a voz que vai te acolher. Melhor ainda, eu vou ser o ouvido que vai te escutar, tá? Então, durante esse processo, seja colo. Isso é extremamente importante, tá bom? Extremamente importante, principalmente porque é um momento em que essa mãe que está conduzindo esse desmame, ela vai estar mais fragilizada, porque é um processo difícil, tá? Nunca é fácil, tá bom? Assim, sei lá, raríssimos casos que é um negócio fácil, mas nunca é fácil, tá? Já o seja suporte, está nesse lugar de eu poder ser aquela pessoa que vai identificar que, poxa, às vezes aquela mãe está precisando dar uma desanuviada. Vai lá tomar um café, vai lá dar uma volta, vai lá, sabe, vai lá fazer uma caminhada na rua e eu vou ficar aqui com a criança. Isso se mistura um pouco de novo com o terceiro seja, que é o seja presente, mas é para você entender que nem tudo é sobre a gente cuidar dos nossos filhos, é também sobre cuidar das nossas esposas, né? Das nossas companheiras, ou dos nossos companheiros também, enfim. Mas é da gente cuidar de quem a gente ama também. O cuidar, ele é, né, universal para quem a gente se importa, para quem a gente ama. Então, eu preciso ter esse olhar mais carinhoso, mais de cuidado para a Anne quando ela está nesse processo, porque, primeiro, eu já sei que ela está meio abalada. Eu sei que é difícil. Então, o que eu posso fazer ativamente para dar esse suporte para ela, né? Ou seja, olha, você está tão cansada hoje, vamos pedir. E isso acontecia muito aqui, acontece ainda hoje. Poxa, hoje o dia foi especialmente difícil. Vamos pedir aquela nossa esfirrinha de queijo Minas, que quando a gente come parece que tudo vai ficar bem, sabe essa coisa? Ou aquela série, sabe? Poxa, vamos ver aquela sériezinha que a gente adora ver para a gente desligar o cérebro. Então, a gente tem que ter esse cuidado e a gente precisa ter esse suporte, tá? Isso não vai, obviamente, afetar diretamente no processo técnico do que seria o desmame. Mas se a gente está cuidando de uma das maiores partes, né, de 50% de quem está cuidando desse desmame, que é a mãe, no caso aqui, né, nesses exemplos que eu estou dando, a gente está ajudando bastante já, tá? Então, lembra disso. E por fim, o seja presente, ele está por último, mas ele para mim é o mais importante de todos, tá? É o maior seja de todos. Porque, de fato, pelo menos aqui na minha experiência pessoal, né, com meus 4 filhos, em todos eles, quando rolou, estava no processo do desmame, eu consegui me fazer mais presente, vamos dizer assim, mais ativamente presente na vida, na rotina dos meus filhos. Porque é como que eles estão ali perdendo, né, aquela fusão, aquela conexão tão profunda com a mãe deles, né? Tava ali perdendo aquilo dali, porque... Não perdendo, né? Vamos mudar. Vamos falar, essa conexão tão profunda estava se transformando, né? E durante essa transformação, pode-se ter essa percepção de que ela perde a intensidade, mas não perde, né? Porque o vínculo não é só o peito, né? Então, a gente lembra disso. Então, assim, nesse processo de mudança de como que esse vínculo, que essa conexão, essa fusão vai acontecer, existe um lugar em que aparece mais propício para eu entrar ali e ser mais recebido, ou seja, ter uma receptividade maior dos meus filhos, porque todos eles, né, o desmame rolou quando eles eram menores. Então, essa abertura, essa entrada, para mim, me apareceu mais nitidamente. Não que eu não fizesse o que eu deveria fazer antes, mas percebe-se que existe um, sabe, abre ali uma portinha ali, sabe? E não que você tenha que esperar essa portinha abrir, tá? Mas abre, então ocupe esse espaço. Porque isso vai ser importante para o seu filho se sentir mais seguro, né? Por exemplo, aqui em casa, quando ela começou a desmamar o Dante, né, nosso filho mais velho, eu lembro que foi justamente o momento que eu consegui finalmente começar a colocar regularmente o Dante para dormir sozinho. Foi difícil, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara aqui. Foi difícil, teve choro, o Dante chorava a beça, mas eu estava ali dando colo, sendo, sabe, o apoio, né, o suporte emocional ativo para o Dante ali enquanto ele chorava. Então ele sentiu muito isso. Não, de novo, não é um processo fácil para ninguém. Então, se eu estou ali, né, presente afetivamente, querendo cuidar e querendo dar colo, eu vou ajudar a amenizar um pouco essa situação, que é de ruptura também, né? Então, eu estou ali fazendo esse meu papel porque existe esse espaço, mas que eu sei que também me beneficia em termos de a minha qualidade de vínculo vai se intensificar porque eu estou ali cumprindo um outro papel dentro daquele, vamos dizer assim, aquele suporte emocional para os nossos filhos, tá? Aconteceu isso com o Dante, aconteceu isso com o Gael, aconteceu isso com a Maia, e aconteceu isso muito com a Cora. E eu lembro muito mais com a Cora porque é mais recente, obviamente, né, o desmame dela, mas porque calhou com um processo também que foi de outra separação, vamos dizer assim, que foi o movimento da Anne de começar a nadar, de começar, né, a nadar no mar, nadar em piscina, né? Ela acordava muito cedo, então tem dias que ela acorda tão mais cedo que todo mundo. Ela acorda antes de todo mundo para poder ir para a praia nadar. Então, esse processo ele começou a acontecer, inclusive, antes do desmame efetivo da Cora. E já foi esse momento de dificuldade da Cora de acordar e não ter a mãe na cama ali, né? E só ter a mim para se sentir acolhida. E, de novo, foi muito difícil, foi muito dolorido, tá? Pra todo mundo, porque, assim, a Cora acordava já chorando. Porque ela sempre, né, tá dormindo com a gente, tá? A gente faz cama compartilhada, e ela acordava e já acordava com raiva de mim. Ela sentia raiva de mim, às vezes queria me bater, porque ela não queria, porque era isso, né? Eu tenho que também entender, isso enquanto pai, vamos dizer assim, eu não tenho que ter esse ego de que, olha, ela está me... Ah, porque eu vejo muito homem fazendo isso, eu acho... péssimo, sabe? Assim, essa coisa de, ai, ela tá me batendo, ela tá me rejeitando, pipipi, papapó. Cara, não, não é sobre você. Nem tudo no mundo roda ao redor do homem, tá bom? Então, assim, não é sobre você. É sobre a sua filha ou seu filho ter uma frustração, ter uma tristeza tão grande que a única pessoa que ela consegue jogar essa tristeza, essa raiva pra fora, essa frustração pra fora, é em você. De certa forma, isso é até uma coisa bacana, porque demonstra que o seu filho, a sua filha, tem tanta confiança no seu amor que ele sabe que ele pode despejar isso em você, porque isso não vai voltar para ele e também isso não vai ser algo que vai fazer com que ele deixe de ser amado por você. Então, é uma coisa boa, tá? A Cora ficar com raiva, como ela ficou tanto, como ela chorava tanto e tal. Então, esse processo já começou dessa forma, se intensificou quando a Anne decidiu ali bater o martelo de que ela precisava fazer o desmame da Cora, e aí ficou mais choro. Então, assim, enquanto a Anne estava fora, ela chorava, ficava chorosa e tal, não sei o quê, mas é um processo. E se a gente, né, se faz presente, né, eu ali coloquei em prática o seja presente com muita, assim, intensidade, isso passa. E os nossos filhos começam a se adaptar melhor e começam a entender que eles também têm um vínculo que eles podem descansar no nosso amor, né? Então hoje, por exemplo, a Cora nunca mais chorou. Tem um bom tempo, inclusive, que ela nunca mais chorou quando ela acordou sem a mãe ali perto. Ou quando ela acordou e viu que a mãe não estava porque já estava na praia ou estava na piscina treinando, sabe? Assim, nunca. Isso é uma coisa, tipo assim, que acontece com muita frequência toda semana. E ela não faz mais isso. Ela não chora. Ela acorda de boa. Ela acorda e me cutuca, fica me batendo para eu acordar. Acorda, papai. Vamos para a sala. Ou seja, ela passou por esse processo de transição que foi bem difícil. Não só para ela, para a Anne também, né? Porque tem todas as questões dela enquanto mãe e tal. Mas para mim também, que foi difícil encarar essa incapacidade minha instantânea de acolher minha filha ou de resolver um problema de tristeza grande dela. Porque é isso, às vezes a gente não vai conseguir fazer os nossos filhos pararem de chorar, pararem de sofrer. A gente só precisa estar ali perto para acompanhá-los, para atravessar esse sentimento de tristeza, de frustração, de raiva. Então, é de tanto acreditar nisso, é de tanto fazer isso, que hoje ela fica super bem. Hoje ela não chora mais. Ela não chora porque ela não tem mais peito. O processo de desmame dela já passou e tá muito bem. E ela fica muito bem comigo. Isso só aconteceu porque eu botei em prática esse terceiro seja, que é o seja presente, que para mim é o seja mais importante dessa história toda, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído um pouco para dar um pouco de ideia sobre, se você aí que é pai, tá assistindo isso, tá passando por isso ou está prestes a passar por isso, eu espero que tenha ajudado você a dá uma elaborada melhor sobre essas questões. Se você tiver ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, bota na caixinha de pergunta, me manda na DM, sei lá, faz o que você quiser, que vai ser um prazer ajudar a responder. E como a gente já está chegando ao final, eu quero fazer aquele pedido de sempre, né? Me ajuda, cara, me ajuda muito a divulgar esse vídeo. Eu preciso que esse vídeo, né, mais uma conversa tão importante sobre essa aqui, né, como é o desmame, que chegue mais pessoas. Então você pode me ajudar, e você pode me ajudar ainda mais se você se tornar apoiador ou apoiadora do meu trabalho. Eu tenho, né, feito conteúdo na internet gratuito, acessível para todo mundo há 11 anos já. E eu faço isso muito porque eu tenho pessoas incríveis que me apoiam todo mês lá no apoia.se/paizinho, com R$15 mensais a me ajudar a manter essa estrutura de equipamento, de edição, de produção. Tudo isso tem custo. Tem pessoas envolvidas que trabalham com isso comigo. Então, assim, você pode fazer parte disso, você pode me ajudar a continuar trabalhando, fazendo esse trabalho dessa forma, com essa qualidade que você vê aqui. E mais ainda, você vai ter acesso ao meu grupo de apoiadores secretos no WhatsApp. Sim, o grupo dos apegados do Paizinho. É um grupo lindo, uma comunidade linda em que as famílias se juntam lá, conversam, trocam ideia, e troca DM, e troca áudio, e manda. Eu mando podcasts praticamente exclusivos ali, mandando para as pessoas, falando o que a gente está falando, o que a gente está conversando, quais são as discussões, as pautas do momento. Então, assim, é muito legal fazer parte dessa comunidade. Eu tenho certeza que você vai adorar me ajudar e fazer parte disso também, se você tiver condição, é claro. Então, vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.